11 de setembro, o mundo inteiro lembra daquela tragédia ocorrida em Nova York, né, já há 15 anos, mas o brasileiro tem que lembrar de uma outra data muito especial. Hoje, o país inteiro tem que comemorar o Dia Nacional do Cerrado. Principalmente nós que vivemos aqui no Cerrado, a gente precisa lembrar dessa data com carinho, com orgulho, inclusive, né?
Pois é, a gente estava falando que o bioma é muito importante, ocupa cerca de um quarto do território nacional, está presente aí em quase 25% dos municípios brasileiros e no Distrito Federal é o berço, né? Todo mundo sabe que aqui o Cerrado predomina, né? E também é berço também de grandes bacias hidrográficas que abastecem milhões de pessoas, não só aqui na região, mas em todo o Brasil.
Pois é, muita gente chama inclusive de caixa d'água do Brasil, né? E vai ter comemoração da data, o Ecocâmara, que é o Comitê Gestor de Sustentabilidade da Casa, em parceria com algumas entidades, realiza um evento para debater a importância e os desafios do Cerrado, o segundo maior bioma brasileiro. Uma das entidades organizadoras é a ONG Ecodata. O presidente dessa ONG, Donizete Tokarski, nos dá o prazer da sua presença aqui no estúdio, junto com a coordenadora geral adjunta do Ecocâmara, a Carmen Fortes, que também nos dá a honra da presença aqui no nosso estúdio novo. Lembrando ao ouvinte que estamos de estúdio novo aqui com transmissão ao vivo pelo portal, pelo canal da Câmara no YouTube, em câmara.leg.br/youtube. Você chega lá rapidinho. Carmen, bom dia, muito obrigado pela visita.
Bom dia ouvintes, bom dia Isabel,
bom dia Donizete, Lincoln. Muito obrigado pela presença aqui.
Bom dia Lincoln, bom dia Isabel. Carmen, é um prazer estarmos juntos aqui.
Pois é, 14 anos já que o Brasil colocou o Dia do Cerrado no calendário, mas é uma data que a gente não costuma lembrar com muita frequência, né, Carmen?
É, aqui a gente sempre, a Ecocâmara sempre pega essas datas comemorativas em relação ao meio ambiente e tenta fazer uma conscientização, uma sensibilização da sociedade, dos parlamentares que aqui estão, para a gente tentar minimizar todos os impactos ambientais que a gente vem sofrendo ao longo dos anos.
É o bioma mais ameaçado, inclusive, hoje.
Sim,
né?
Pois é. A gente vai, essa data é uma data que a gente realmente tem que dar uma importância muito grande. A gente está vivendo uma crise hídrica assim, sem precedentes. E eu acho que é uma data para a gente tentar se conscientizar, ver que realmente muitas coisas precisam serem feitas para diminuir os impactos que a gente tem sentido. Né? Principalmente as pessoas que moram aqui no Distrito Federal e outras pessoas, ainda mais que o bioma do Cerrado, ele realmente ele é, como você falou, né, a caixa d'água do Brasil.
Uhum. Pois é, Donizete, a crise hídrica se impôs como tema ligado ao Cerrado esse ano, né? Inclusive o tema é esse, né? O berço das águas do Brasil pede socorro. Isso está muito claro para quem convive, para quem observa o Cerrado de perto como você há tanto tempo, né?
Exatamente, Lincoln. Nós tentamos, por vários anos, sensibilizar a sociedade do ponto de vista da vegetação do Cerrado, que a vegetação do Cerrado é extremamente diversa também. Nós temos mais de 12 mil espécies de plantas.
E vários tipos de Cerrado, né?
Vários
Cerrado
tipos alto, que chama sabe? Fitofisionomias, né? Uhum. São várias formas dessas vegetações se expressarem numa forma de um mosaico, vamos chamar assim. São diversas formas de vegetação. E para que a gente pudesse conectar mais as pessoas a esse assunto, nós entendemos que a água é esse elemento. E o Cerrado, ele representa mais de 70% da vazão das principais bacias hidrográficas do Brasil. No caso do São Francisco,
repete o dado que é para ficar
mais
bem
de
claro.
70% da vazão das bacias brasileiras, exceto a Amazônica, que não está totalmente incorporada no Cerrado, mas o Cerrado também contribui para a bacia amazônica, nós temos essa importância do Cerrado. Então, na bacia do São Francisco, 94% da vazão da bacia nasce no Cerrado. Então veja a importância do Cerrado como um distribuidor, alimentador das principais bacias hidrográficas brasileiras.
Bacia Tocantins-Maranhão nem se fala.
78%.
Mas mesmo assim, né, o Cerrado brasileiro, apesar de toda a sua importância, ele continua sofrendo um desmatamento, sendo alvo de desmatamento, quase a metade já.
Isabel, nós temos um problema fundamental. É que nós não conhecemos o Cerrado. A sociedade não se apropriou do Cerrado. Veja só alguns dados sobre a nossa agricultura, e eu posso expressar especialmente no Cerrado. das culturas que nós hoje cultivamos, três culturas somente são responsáveis por praticamente 80% da área plantada.
Quais culturas?
Soja. Milho, soja e cana. Então, veja só, dessa biodiversidade que eu falei de 12 mil espécies, nós não temos praticamente nenhuma agregada economicamente na nossa atividade. Então, é uma falta de conhecimento muito grande. Nós não aproveitamos os recursos naturais que nós temos e, mais do que isso, nós estamos destruindo toda essa biodiversidade em busca de uma atividade emergencial que causa diversos danos, que é o que já foi falado aqui pelo Lincoln, a questão dos recursos hídricos.
Agora, Donizete, você tem algum exemplo de, por exemplo, agrofloresta funcionando bem, que poderia ser replicada Cerrado afora, Brasil afora?
Lincoln, nós temos, antes da agrofloresta e antes da agricultura orgânica, nós temos uma outra atividade que nós não falamos ainda, que é a atividade da exploração do cerrado em pé.
Uhum.
Ora, a agrofloresta, ela serve para recuperar a área degradada.
Sim.
E a agricultura orgânica também, ela é explorada em áreas já degradadas. O que nós temos que fazer? Primeira coisa é a consciência da utilização do cerrado em pé. Nós temos essa quantidade de espécies que poderiam ser utilizadas na nossa alimentação e nós não conhecemos. Vejamos hoje, nós vamos ter um exemplo aqui de algumas que vão ser experimentadas aqui, como o suco de mangaba, o jatobá, etc. Mas nós temos mais de 300 espécies que poderiam ser já comercializadas e elas não estão comercializadas por vários motivos. Primeiro, que eu falei, é falta de conhecimento. E eu digo sempre, quem não conhece não ama. A sociedade que vive no cerrado não ama o cerrado. Nós nos arrepiamos quando acontece algum evento na Amazônia, uma árvore tombando, uma parte de uma unidade sendo ameaçada, mas aqui no cerrado nós temos os maiores índices de focos de calor, maior degradação que está acontecendo, o desmatamento é no cerrado, rios secando no cerrado e a sociedade não se mobiliza. Então esse evento que nós estamos fazendo hoje é exatamente para criar uma consciência crítica desse processo que está acontecendo no cerrado.
Além disso, nós temos aqui na Câmara a aprovação da proposta de emenda à Constituição que torna o Cerrado e Caatinga patrimônios nacionais. Aí eu pergunto ao senhor e também à Carmen se essa seria uma das saídas para que esse conhecimento se faça mais presente e que as pessoas ajudem o Cerrado a preservar de toda essa devastação.
Elisabel, veja, com os dados que nós apresentamos, que é da biodiversidade, dos recursos hídricos, se isso não é patrimônio nacional, o que é patrimônio nacional? Então, nós não queremos que o Cerrado seja mais ou a menos do que a Mata Atlântica, que a Floresta Amazônica, o Pantanal. Nós queremos a equiparação da valorização desse bioma. E isso a sociedade tem que exigir do Congresso Nacional. Desde 1995 nós temos aqui uma emenda constitucional que está nas gavetas dessa casa. É impossível nós termos um bioma extremamente ameaçado como esse, extremamente rico como esse, e não ser reconhecido como patrimônio nacional.
E, além disso, no próximo ano a gente vai estar sediando, Brasília vai estar sediando o Fórum Nacional da Água. Então, já é mais esse debate, é mais um momento importante de diálogo e discussão para justamente algumas ações estarem alinhavadas para futuramente a gente poder participar do fórum, com uma situação como essa já resolvida.
E nós esperamos, viu, Isabel, que o ministro do Meio Ambiente, que está confirmado para vir aqui hoje, nesse evento, nos traga também alguma notícia para projetos importantes diante do Cerrado, vinculando com essa agenda da água.
Perfeito. Bom, eu fiquei até mais interessado. Eu tenho uma ligação de infância, com o Cerrado. Você, lembrando aí de tudo que precisa ser explorado, comecei a lembrar do Bacupari, da Cagaita, da minha infância,
e
do Cajuzinho do Cerrado, de muitas outras coisas que marcam muito a minha infância e que tem potencial econômico, inclusive o Baru, que agora começa a ter potencial econômico, Eu lembro que quando foi descoberto era lixo, hoje está...
R$ 65 o quilo.
Quando eu conheci era R$ 65 a saca, agora é R$ 65 o quilo. Né? É um avanço, mas mostra só o potencial de uma... algo que é do extraído do cerrado, mas como você colocou, são milhares de espécies. Aonde mais a gente está encontrando saídas? Eu sei que a ONG Ecodata tem tem se empenhado nisso em alguns municípios, em vários municípios do Brasil, mas a gente tem deslanchado, tem... Eu queria mais exemplos para ver se a gente empolga, né, outros atores, outros players, para a gente ir avante.
Ô Lincoln, na realidade, o que nós precisamos, até não é muita pesquisa sobre isso. Uhum. A Embrapa já tem um monte de pesquisa sobre o cerrado. É lógico que precisa muito mais, que o investimento é muito pouco ainda. Porém, falta... conhecimento da formação dos técnicos e da assistência técnica.
Eu faço essa pergunta, Donizete, com o seguinte receio. Caju, por exemplo, é algo 100% nacional. Né? O caju é brasileiro, como a mandioca também é. Hoje nós somos sétimo produtor mundial de caju. O caju é mais produzido no Vietnã do que no Brasil, é mais produzido na África do que no Brasil. Na África, inclusive, é muito produzido graças a uma modalidade que é o caju anão precoce, desenvolvido pela Embrapa, que é plantado em grandes quantidades na África, mas não é plantado no Brasil. Ou seja, nós estamos importando castanha de caju no Brasil hoje da África. O meu medo é a gente ver isso que aconteceu com o caju acontecer, por exemplo, com o baru ou com outras coisas, e a gente se tornar daqui a pouco importador de algo que está aqui na nossa cara.
Você deu um exemplo corroborando com o que eu estava falando. Sim. Então, assistência técnica, né, se a gente teve a pesquisa, desenvolveu o caju anão, por que isso não foi para o campo? Um problema é a formação das pessoas. Uhum. Eu sou agrônomo. Nós, técnicos agrônomos, nós temos um conhecimento mínimo sobre a biodiversidade. Além disso, a própria assistência técnica...
Conhecemos muito de soja e pouco de baru.
Exatamente. Não trata dessas questões. Eu vou dar um exemplo muito rápido aqui. Eu tive num projeto de assentamento aqui no município de São João da Aliança, onde tinha uma mata nativa de baru. A assistência técnica recomendou o corte raso, ou seja, cortou tudo para vender, para fazer carvão, e... O indivíduo foi cultivar feijão e carneiro por conta de uma assistência técnica infeliz que foi dada e todo mundo quebrou lá naquela comunidade. Então, o que é preciso? Preciso a qualificação da assistência técnica, conhecimento sobre a nossa biodiversidade e, ao mesmo tempo, o usuário, nós que somos consumidores, irmos na gôndola do supermercado, na feira, e exigirmos produtos de origem do cerrado, para que, valorizando toda essa cadeia produtiva, nós possamos também ampliar a conservação dos remanescentes de cerrado. Então, é um ciclo virtuoso que precisamos incorporar. E nós, cidadãos, e o cidadão que está nos ouvindo agora também, olhe para a sua despensa, para a sua geladeira, e verifique se lá tem polpa de frutas de produtos do cerrado, se nós estamos utilizando isso. É extremamente diferente o sabor do cerrado. Incorpore isso, é um apelo que a gente faz aos ouvintes, incorpore isso na sua alimentação, que não seja diária, mas semanal e assim por diante. A hora que for fazer um peixe, faça uma crosta de baru e não com castanhas de outra origem. Na hora que for fazer um suco, faça um suco de buriti, né? E não um suco que é industrializado. Então nós temos várias oportunidades para incorporar essa alimentação. E incorporando a alimentação, nós estaremos incorporando também todos os valores socioculturais da nossa região.
É boa ideia.
Isso.
É fácil achar esses produtos? Será no mercado? Porque eu não tive ainda curiosidade de ir atrás.
Não.
Precisamos criar essa dependência. Se nós não procuramos, nós não achamos. Se nós não achamos, é porque não está disponível. Ninguém exigiu. Ninguém então é preciso... Pede, né? Criar esse hábito.
Que interessante.
Vamos falar um pouquinho da programação, porque é aberto ao público, né?
Sim, sim. A gente convida, inclusive, todo mundo para participar. É um momento muito importante que a sociedade vai estar aqui presente. A gente vai ter participação desde pessoas que trabalham diretamente com extrativismo, né? Como a dona Maria do Socorro, que é do Movimento das Quebradeiras, o Coco Babaçu. E vamos ter autoridades também, o ministro, como o Donizete já falou, o ministro do Meio Ambiente, o José Sarney Filho, o secretário do Meio Ambiente do Distrito Federal. A gente vai ter uma palestra magna com o presidente da Embrapa, várias pessoas que trabalham e também essas organizações, entidades que estão diretamente relacionadas com o Cerrado, na preservação do Cerrado. Né? Então a gente vai ter Aliança Cerrado, Terra Azul, a SEMA da UNB, os Serratenses, Ecodata, Fundação Mais Cerrados, ESPN, o Ecocâmara, junto com todas essas entidades. A gente teve essa felicidade, né, de poder estar promovendo esse evento tão grande, com exposições, momentos culturais, tudo para realmente divulgar e dar esse conhecimento que vocês estavam falando, que todos os atores eles têm que realmente estarem participando desse do ciclo, né, do incentivo do Cerrado.
Então, e esse evento acontece no auditório Nereu Ramos?
Nereu Ramos, a partir das 13h30, a gente vai ter uma recepção, posteriormente começa as palestras a partir das 14 horas e vai até as 19 horas.
Perfeito. E eu já estou vendo, o link está prontinho aqui, inclusive para participação no câmara.lec.br. Você clica lá em atividade legislativa, comissões, você chega em eventos, inclusive com um link para participação. Em detalhes, você tem lá o Berço das Águas do Brasil, pede socorro.
Isso.
Obrigado, Carmen.
Nós é
que
agradecemos.
Obrigado, Dr. Donizete Tokarski.
Eu gostaria de fazer um apelo aqui a todos os ouvintes que estão aqui próximos de nós, aqui em Brasília, no entorno, que se desloquem, venham aqui para a Câmara participar desse evento. É uma oportunidade de integração, de conhecimento e também de criar laços para formarmos uma rede cada vez maior de defesa desse bioma que nos acolhe.
Com certeza. Venha para a Câmara, ela está aberta. Mas quem não puder vir, pode assistir e participar por meio desse link que eu acabei de informar aqui, que é o câmara.lec.br. Vai estar disponível também no YouTube, câmara.lec.br/YouTube ou câmara.lec.br/atividade-legislativa. Você chega no link para transmissão ao vivo pelo portal da Câmara. Ótimo dia, bom seminário.
Muito obrigada pela iniciativa.
E que a gente tenha nesse ano aí ainda a aprovação da PEC do Cerrado e da Caatinga.
Estamos
outro bioma que também é fonte de injustiça.